Olá, eu sou Celina Stephanie e começa agora mais uma edição do programa Crítica de Ponta. O herói também cansa. Por trás da máscara, Peter Parker enfrenta uma rotina marcada por estresse, ansiedade e esgotamento. A ficção que se aproxima da realidade de milhares de trabalhadores que sofrem com a pressão e os excessos do cotidiano profissional. A crítica é de Eduarda Leal.
Qual o tema que pauta uma das mais recentes produções do cinema mundial, que também entrou nas telas de PG? Homem-Aranha, Um Novo Dia está em cartaz nos cinemas de todo o mundo desde o final de julho. Na trama, Peter Parker enfrenta uma rotina exaustiva, onde vive o tempo todo apenas como super-herói, sem dar atenção à vida pessoal. Ao longo do filme, o personagem enfrenta a solidão extrema, ataques de ansiedade e picos de estresse que resultam em acidentes, até Peter ser temporariamente afastado das ruas como Homem-Aranha. Dados do Ministério da Previdência mostram que o Paraná teve mais de 12 mil afastamentos de trabalho por depressão e ansiedade em 2025. O estado é o sexto no país com mais casos de afastamento por saúde mental, e o dado revela que o Brasil vive em uma crise de saúde mental com impacto direto na vida de trabalhadores e de empresas. A síndrome de burnout é um distúrbio emocional de esgotamento físico e mental, causado por estresse crônico no ambiente de trabalho. Reconhecida pela Organização Mundial da Saúde, a OMS, como um fenômeno ocupacional, ela se manifesta por exaustão extrema, falta de motivação e queda drástica de rendimento profissional. A síndrome foi reconhecida recentemente, o que dificultou os trabalhadores para serem diagnosticados. O filme do Homem-Aranha, Um Novo Dia, arrecadou um total global de 1,67 bilhão até a primeira semana de agosto, tornando-se uma das produções mais rápidas a alcançar essa marca e conquistando maior bilheteria do mundo em 2026.
Você conhece o Acervo Municipal de Arte de Ponta Grossa? A repórter Emanuele Paine foi conferir as condições de manutenção do espaço.
Goteiras e falta de identificação. O Acervo Municipal de Arte de Ponta Grossa, que possui mais de 650 obras, possui um sério problema estrutural: a infiltração. O espaço, localizado no porão do Centro de Cultura, possui logo na entrada a exposição temporária, atualmente Calderari, A Mar Além do Mar, do artista Fernando Calderari, que está disponível para visitação até novembro deste ano. Ao adentrar um espaço, é possível identificar uma grande quantidade de trabalhos, mas a maioria sofre do mesmo problema: a falta de identificação dos autores. É possível ver uma grande gama de estilos artísticos, mas a gente não pode saber quem realmente realizou aquela obra, porque na maioria das vezes a assinatura se encontra no verso do quadro. Mas o que realmente surpreende é a quantidade de goteiras. É possível encontrar baldes e baldes espalhados pelo espaço, contendo a água que respinga das paredes e do teto. Um dos funcionários apontou problemas na estrutura do local e afirmou que não é adequado para o acervo. Uma pesquisa sobre espaços públicos de PG apontou que, desde 2012, a indicação é a construção de uma pinacoteca municipal, ao lado da biblioteca municipal e do centro de cultura. Porém, a pinacoteca nunca saiu do projeto. De acordo com a apuração do Crítica de Ponta, a expectativa é a implementação de leitores de QR Code que identifiquem os autores. Porém, para o problema da infiltração, a Prefeitura Municipal não possui nenhum projeto para resolvê-lo. As obras, distribuídas em cinco amplas salas, foram adquiridas a partir de editais, concursos e premiações. A entrada é gratuita e a visitação pode ser feita com ou sem pré-agendamento.
A repórter Sara Brasil analisa o apelo sensacionalista de portais da mídia regional. Confira a crítica.
Um cão comunitário foi morto a tiro em frente à UPA de Castro. O disparo foi feito por um policial que estava de folga e tinha ido buscar a filha, estagiária, no local. Segundo relatos, ele foi cercado por três cães de grande porte na entrada do local e tentou afastá-los com meios não letais antes de atirar. O cachorro era cuidado por moradores do local junto com os outros dois. Ele era castrado e não havia demonstrado sinais de raiva anteriormente. Uma semana depois, a Polícia Civil concluiu o inquérito sem indiciar o policial, alegando estado de necessidade. O acontecimento mostra os dois lados de uma cobertura regional. De um lado, temos o jornal Página 1 de Castro, que postou foto e vídeo do animal morto sem qualquer censura, o que parece alimentar cada vez mais o engajamento, gerando cliques apenas por necessidade, o que não informa com a devida responsabilidade. O que fica na mente do leitor é o choque, e não o contexto em si. Por outro lado, temos o jornal A Rede, de Ponta Grossa, que também comete equívocos ao informar sobre o ocorrido. Eles praticamente transcrevem a nota policial e até mesmo usam artigos do Código Penal para justificar o estado de necessidade ao atirar no animal. Não houve busca por moradores locais, por especialistas em bem-estar animal e nem mesmo questionamento da versão oficial. O boletim de ocorrência vira notícia por repetição e não por informação. Em ambos os casos, falta o que deveria ser a principal função do jornalismo diante de um episódio de violência e uma autoridade do Estado: informar, apurar e contextualizar.
Você conhece bares acessíveis para o público universitário em Ponta Grossa? Júlia Neves analisa o novo bar Container. Confira a crítica.
Um bar pensado para caber no bolso do universitário. Litrões baratos, combos especiais e promoções para os estudantes. O Container Bar, estabelecimento localizado próximo ao campus central da Universidade Estadual de Ponta Grossa, se popularizou por oferecer bebidas acessíveis para os estudantes. Além das cervejas de 1 litro, vendidas a partir de R$11, os drinks e caipirinhas são o destaque do local. Um copo do chamado kit universitário, que mescla vodka energético, custa R$10. A bebida fez sucesso pela vasta gama de opções de sabores, como pêssego, maçã verde, melancia, entre outros. Outro queridinho do público é o kit gin, que assim como o drink anterior, é composto por álcool e energético. Nesse caso, cada copo custa R$12. As caipirinhas também não ficam para trás e vão desde a acidez do limão até a doçura do vinho. Para quem quer aproveitar e pagar menos, frequentar o espaço em dias de programação especial é uma boa escolha. Na Quintaneja, por exemplo, 2 copos do kit gin podem custar R$16. As promoções variam de acordo com o dia e são publicadas com antecedência no Instagram do Container. Não espere nada de refinado do local. A proposta é atender um público específico da cidade. Se for ao Container, sobretudo nas quintas-feiras, esteja preparado para esperar na fila. O Container Bar é uma franquia de uma rede de 8 estabelecimentos com sede no Rio Grande do Sul.
Existe moda para vestuário em Ponta Grossa? A repórter Amanda Rafaela visitou diversas lojas da região e analisou a variedade de tamanhos.
A moda no vestuário deveria atender a diversidade de corpos, mas a realidade encontrada em muitas lojas de Ponta Grossa ainda está longe disso. Enquanto o mercado oferece inúmeras opções de modelos, cores e tendências a tamanhos considerados convencionais, o público feminino plus size frequentemente encontra uma seleção limitada, muitas vezes restrita a peças básicas e com pouca alternativa de estilo. Segundo dados do Sistema de Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico Vigitel 2024, divulgado em 2026 pelo Ministério da Saúde, cerca de 60% das mulheres brasileiras estão acima do peso e 26 delas enfrentam algum nível de obesidade, o que mostra que existe um público que consome e tem necessidade de numeração maior do que o disponível. Em levantamento inédito, a reportagem do Crítica de Ponta visitou 4 lojas de roupa em Ponta Grossa, 2 no calçadão e 2 no shopping da cidade. O levantamento revelou que das 4, uma tem área específica com roupa maior do que P, M e G. Nas outras 3, apenas algumas peças em números superiores a GG. A numeração de calças encontrada foi 56, disponível em 2 das 4. E em todas as lojas visitadas, as opções são poucas, sem variedade de estilos, cores chamativas ou opções de roupas curtas, como cropped, por exemplo. A falta de variedade não é apenas uma questão comercial, mas a falta de representatividade. Mulheres de diferentes corpos também querem encontrar tendências, experimentar estilos e encontrar roupas que expressem personalidades. Ao limitar as consumidoras a poucas opções, o mercado reforça uma ideia que a moda não é pensada para todos os corpos, evidenciando uma prática de exclusão que ainda precisa ser enfrentada pelo setor.
E assim encerramos mais uma edição do Crítica de Ponta, produzido por estudantes do 3º ano de jornalismo da UEPG. O podcast vai ao ar aos sábados, às 8h30, na Rádio Comunitária Princesa FM 87.9. Confira as atualizações semanais no portal ou nas redes sociais do periódico. Até a próxima! Apresentação: Celine Stephanie. Repórteres: Amanda Rafaela, Eduarda Leal, Emanuele Paine Garcia, Emily Paite, Júlia Neves, Sara Brasil. Editora: Celine Stephanie. Supervisão técnica: Atum Galera e Felipe Galvão. Professores responsáveis: Paula Melani Rocha e Sérgio Lins Gadinho. Jornalismo UEPG 2026.